Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Estas cantigas indígenas novamente tomaram conta da capital federal em mais uma edição do acampamento Terra Livre, ao longo de toda essa semana que passou. A mobilização reúne diversas etnias de povos originários em Brasília para mostrar ao centro do poder e ao país todo que estes povos ainda existem e resistem, lutando pela sobrevivência. E essa gente toda não quer guerra, só quer paz, como indica o texto que publicamos e que tem como título Povos indígenas só terão paz em seus territórios quando a Lei 14.701 de 2023 for tornada inconstitucional, afirma o CIMI. Cristina Guerrilli nos traz mais detalhes dessa mobilização e do que saiu no IHU sobre o tema ao longo da semana.
Oi, João Vitor. Temos muito material publicado mesmo. Quem quiser conhecer e saber mais do acampamento Terra Livre em si, pode acessar o texto. Acampamento Terra Livre. Indígenas marcham em Brasília por demarcação de terras e contra garimpo.
Aliás, esta luta contra o garimpo ilegal segue sendo central para os indígenas. Mas a sombra do marco temporal é outra luta importante e que se conecta diretamente com a ocupação das terras indígenas de forma ilegal. E neste sentido, o texto Existem Direitos que Não se Negociam, de Chay Suri, sobre a decisão de Gilmar Mendes, que suspendeu as ações contra o marco temporal. É um texto fundamental para entender porque o tema segue ainda em disputa. Vamos conferir um trecho da fala de Chay, reproduzida neste texto.
A gente tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né, onde ele fala que os governos estaduais não podem decidir pela inconstitucionalidade da lei do marco temporal. Tem que esperar uma decisão do STF, né, como se o STF já não tivesse decidido sobre isso. O STF já decidiu pela inconstitucionalidade do marco temporal.
Bem, não podemos esquecer de ler as entrelinhas deste movimento, e nelas, aliás, está escrito que o agro tem peso. A propósito, o próprio ministro Gilmar tem suas fazendinhas e sabe como o setor se movimenta.
Pois é, Cris, ele parece estar querendo, como se diz lá na minha terra, ajeitar as melancias e as abóboras com o andar da carroça. Só que isso, no caso concreto do marco temporal, revela uma luta de forças desiguais.
Exatamente, João. Mas o ministro Gilmar Mendes não é o único que quer se colocar como algodão entre cristais, não é mesmo?
É mesmo, Cris. E lembramos que na semana passada o presidente Lula frustrou as expectativas dos povos originários e não avançou significativamente na homologação de terras sob o argumento inconstitucional, por sinal, de que tem que negociar com os governadores. E todo esse episódio é só mais um no capítulo das escorregadas deste governo que vem decepcionando muita gente que esperava mais do governo Lula 3. Não é mesmo, Lucas Chardon?
É, João Vitor. Devemos registrar e comemorar que o governo Lula 3 supera em muito os governos Bolsonaro e Temer. Mas a régua não pode ser tão baixa e o país precisa de mais.
Colegas, se me permitem, mais um comentário. O caso dos povos indígenas e a criação do Ministério dos Povos Indígenas é um claro exemplo. Criar o Ministério foi um avanço, mas, efetivamente, em ações concretas, o que tem sido feito? Para responder à questão, sugiro olhar no canal do IHU, no YouTube, a live realizada na semana passada, Política Indigenista do Governo Lula. Há algo a comemorar?
Bem lembrado, Cris. Muito obrigado. Eu também recomendo a leitura do texto Governo recua e homologa apenas duas terras indígenas. E, Lucas, que outros escorregões do atual governo você pontua?
João, veja a questão econômica. Enquanto a imprensa dá amplo destaque para o orçamento, louva a austeridade fiscal e fofoca sobre as rusgas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os ministérios da Saúde e da Educação estão com a corda no pescoço. Isso a ponto da ministra Nísia Trindade e do ministro Camilo Santana virem a público criticar a austeridade do colega Fernando Haddad. Saiba mais no texto A Chantagem do Financismo, artigo de Paulo Clias. Tudo isso ainda sem falar na questão ambiental, que, relacionada com a questão indígena trazida pela Cris, mostra o quanto o governo parece não entender dos temas. Nesses arroxos e cortes da fazenda, até o IBAMA é afetado e compromete sua tarefa básica de fiscalização.
Indígenas mandam alertas para fiscais do IBAMA. Imagens de balsas de garimpeiros passando pelo rio.
De madrugada, 24 horas, esse horário... De manhã, tem muitos garimpeiros.
Mas a fiscalização não chega. Em janeiro, os servidores do IBAMA interromperam as atividades de campo para forçar uma negociação com o governo. Eles querem reajuste salarial e reestruturação da carreira. E enquanto o governo e servidores não chegam a um acordo, o número de autos de infração emitidos pelo IBAMA no país caiu 67% no primeiro trimestre.
Ainda sobre estes escorregões na área ambiental, vale ler os textos. Jean Paul Prates diz que explorar Foz do Amazonas é decisão do Estado, mas repete alarmismo com a ameaça de importação de petróleo. E governo planeja nova política de mineração para forçar a exploração de minas.
Obrigado, Lucas! E tudo se conecta com o texto O Risco da Diplomacia de Lula, artigo de Lúcio Flávio Pinto. Por sinal, estes movimentos meio esquizofrênicos do governo têm contribuído para um certo estado de desânimo nas lutas mais progressistas. No último final de semana, aconteceu em São Leopoldo, na diocese de Novo Hamburgo, o 16º Encontro Estadual das Comunidades Eclesiais de Base, a SEBS. Lembremos que a SEBS tem capítulos muito importantes na história política do Brasil, inaugurando até mesmo um outro jeito de ser igreja. Mas até lá no encontro da SEBS se pôde perceber um certo desânimo. O nosso colega Gabriel Vilardi participou do encontro e nos traz um pouco mais de suas impressões.
João, foi um momento muito forte de partilha e reflexão sobre a realidade das migrações. A partir do lema, alarga o espaço de tua tenda. Um dos assessores foi o padre Alfredinho Gonçalves, velho parceiro do IHU. Para conhecer mais sobre esta ideia de resistência, publicamos de sua autoria o texto Migrações e Pastoral dos Migrantes. Eu realmente considero estes como verdadeiros espaços de resistência. Ainda que minoritários e sem apoio ou até entusiasmo de padres e bispos na maioria dos lugares. Fato é que as comunidades eclesiais de base ganharam um novo impulso e vêm assumindo com coragem as provocações do Papa Francisco. No IHU, publicamos uma página especial que tem como título SEBS, Utopia da Igreja em Saída, com inúmeros textos sobre as temáticas abordadas no encontro. Vale conferir. E o artigo São Cepé ou Tiaraju e o apagamento dos indígenas da memória da formação do Rio Grande do Sul. É um bom começo. E assim, apesar de visível desânimo de alguns, seguem caminhando as comunidades eclesiais de base, com compromisso e profecia, como a igreja pobre e para os pobres, samaritana e sempre em saída.
Obrigado, Gabriel. Também publicamos o texto de Frei Beto, que tem como título Cabelos Brancos, em que ele revela justamente o cansaço e o desânimo. Mas o interessante é que esta perspectiva gerou reações que, aliás, alimentam a nossa esperança. Entre elas, o texto Nossas Ideias, Propostas e Utopias Envelheceram, um diálogo com Frei Beto, artigo de Flávio Lazarim. Confira um trecho na voz do colega Marcelo Zanotti.
É verdade. A nossa geração envelheceu. Mas diante de tantos cabelos brancos que caracterizam os eventos que reúnem quem ainda acredita, e aposta numa caminhada libertadora, nos perguntamos justamente se também nossas ideias, propostas e utopias envelheceram junto conosco. Em suma, se foram as inserções no meio popular e as lutas por vida e dignidade, e sobrou somente uma narrativa cada vez mais ideológica e sem capacidade de seduzir e convencer as novas gerações?
Outra reação é de Juan de Oliveira Gomes, que assina o texto Pois é, Frei Beto. Confira um trecho na voz da colega Rejane Bastos.
Eu quero alargar nossas reflexões e sim, muitas das ideias da sua geração, ideias que construímos para fazer pastoral e movimentos com propostas políticas, já não tocam mais nossos corações e não dizem mais nada a nossos jovens, senão breguices e cacofonias. Encontros dessa natureza são feitos com quem? E para quem?
E a terceira reação é de Yug Mansung, no texto Intrometendo-me na conversa de Juan com Frei Beto. O colega Alexandre Francisco nos leu um trechinho desse terceiro texto.
Não há juventude sem sonho. Um jovem em profunda crise pode viver um tempo sem sonhos, mas não pode viver normalmente sem sonhos. O que acontece muitas vezes é que o jovem sonha um sonho diferente dos velhos. E outras vezes, os sonhos podem ser parecidos, mas sonhados em linguagens e símbolos diferentes.
E o debate segue, mas sempre com vistas à coragem e à esperança. Senão, acabamos nos rendendo à extrema-direita. Por sinal, nesta semana, os embates entre Elon Musk, o dono do X, e o STF seguiram nas manchetes. Só que a gente precisa avançar do sensacionalismo e entender que por trás disso tem uma trincheira na qual a extrema-direita se move e avança. Nós, na semana que passou, aqui no IHU, promovemos uma live que aprofundou a reflexão. Entre os participantes, o professor e nosso parceiro Moisés Pinto Neto alerta como as Big Techs entornam o caldo da extrema-direita.
Vai existir aí um encontro muito claro, né, que no Brasil também foi muito claro, menos ambíguo do que nos Estados Unidos, num primeiro momento do Trump, entre o fascismo e o anarcocapitalismo, né? Que é essa ideia assim, de uma desregulação geral, né, liberdade econômica geral, prevaleçam os mais fortes e, antes de tudo, o que vale é a propriedade, né? Então, acho que que a figura do Elon Musk marca muito claramente essa convergência, né, e essa desambiguação, né, entre os dois projetos, né, o projeto das Big Techs e o projeto supremacista, digamos assim.
O professor Sérgio Amadeu, que também participou da live, aponta que não tem outro caminho para controlar estes ataques supremacistas que vão do real ao virtual. Para ele, tudo passa pela regulamentação dessas plataformas como o X.
Eles são operados de maneira completamente opaca. Então, nesse sentido, nós precisamos regular as plataformas, primeiro para garantir a liberdade de expressão. Por incrível que pareça, ao contrário do que diz Elon Musk e Jair Bolsonaro, se a gente não tiver uma lei que diga que uma plataforma não pode remover um conteúdo, ao seu bel prazer, porque senão ela está interferindo naquilo que é a nossa Constituição. Ninguém pode impedir de eu falar alguma coisa que esteja dentro das regras da nossa Constituição, né? Então, a liberdade democrática não é garantida dentro das plataformas.
A jornalista Letícia Duarte, que também participou da live, tem se aproximado da extrema-direita global com suas pesquisas para compreender melhor o seu funcionamento. Como jornalista, ela defende que precisamos justamente ir além das manchetes e, como neste caso, entre STF e Elon Musk, chegar às questões de fundo.
É que o problema ele vai bem além do STF, né? Vai bem além do Alexandre de Moraes, esses são só os personagens do momento. A extrema-direita ainda está ganhando esse jogo nas redes sociais, porque eles continuam muito mais mobilizados em forma de grupo, né, esses canais de Telegram, e essa ideia de temos que combater um inimigo, mesmo que exista um... Ele está meio acéfalo agora, porque o Bolsonaro não... Ele meio que saiu de cena, não pagou para ver da forma como eles esperavam, né? Eles esperavam que o Bolsonaro escalasse, e o Bolsonaro meio que se retraiu. Então, o movimento segue meio acéfalo, mas eles ainda estão muito mais mobilizados à espera de alguém que capitalize isso. As deepfakes e a inteligência artificial vão gravar muito problema agora nas próximas eleições. A gente já vem vendo isso, né, mundo afora. Cada vez vai ser mais difícil distinguir mesmo o que é falso e do verdadeiro.
Antes de encerrar, não podemos nos furtar de falar das guerras que ainda nos deixam sobressaltados. Afinal, uma ameaça de guerra nuclear parece cada vez menos uma obra de ficção científica. É o que aponta Ira Helfand na entrevista que tem como título Mais Perto do que Nunca da Guerra Atômica. Os políticos são ignavos. O tema está em destaque até mesmo no editorial de Vatican News, que reproduzimos aqui no IHU, com o título É cada vez mais real o risco de uma escalada degenere em opções sem volta que arrastam o mundo inteiro para um conflito de consequências incalculáveis. E ainda sobre Gaza, publicamos vários textos nesta semana, mas destaco um que choca pela imagem que traz consigo. Ele tem como título Aqueles corpos abraçados e mudos, símbolos da dor universal. Confira lá essa imagem muito forte da pietà que vivemos em tempos de guerra. O tema da guerra também é pauta de evento que ocorre na próxima semana. Quem detalha é Lauren Palma.
A conferência Geografia como Instrumento de Guerra com o professor Willy Creus ocorre na próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde, dentro do espaço do IHU Ideias. O evento é gratuito e será transmitido ao vivo pelas redes do IHU. Confira mais sobre as nossas atividades em ihu.unisinos.br.
Falamos de guerra, de desânimo, mas quero terminar com esperança, fazendo memória de um fato histórico em que as flores venceram as armas.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Ouvimos Grandola Vila Morena, de Zeca Afonso. Música que marcou o fim do período da ditadura em Portugal, lembrado na semana que passou. As imagens do 25 de abril de 1974 são lindas e os cravos, empunhados por todos, especialmente sobre armas, nos mostram que é preciso ter esperança e, com coragem, enfrentar esses tempos perigosos para depois colher as flores. No site do IHU, publicamos diversos textos nessa semana que faz memória à Revolução dos Cravos.
Rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Nesse episódio, usamos áudios do perfil do CIMI no X, do canal Info Amazônia e também do canal do IHU, todos os dois no YouTube, de TV Globo, e ainda reproduzimos um trechinho de Grandola Vila Morena a partir do canal de Luiz Dias no YouTube. A locução e a direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Cristina Guerini, Rejane Bastos e Lauren Palma e dos colegas Alexandre Francisco e Marcelo Zanotti. Até a próxima!